1 Coríntios 11:28 diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Este texto é lido sempre quando celebramos a Santa Ceia do Senhor e conclamamos a igreja a fazer uma autoavaliação, uma reflexão e um check-up espiritual. Vamos basear na primeira parte do versículo que diz: Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que nos dá a oportunidade de refletir naquilo que precisamos fazer. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Toca, Senhor, a cada vida que aqui chegou e que verdadeiramente possamos fazer um check-up nesta noite. Eu peço no teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Mas, irmãos, a verdade é a seguinte: um check-up salva a vida. Amém? Um check-up salva a vida. Acabei de dar o meu pequeno testemunho do que aconteceu comigo. A gente vê muitas pessoas morrendo com 48, com 50 anos, e morreu do nada, e você fala: mas como é que morreu? Eu não sei, de repente deu um infarto nele. Não, de repente não. Essa veinha já vinha entupindo fazia muito tempo. É que a pessoa normalmente não se cuida. É ou não é? Já vinha já muito tempo, a gordura, o açúcar em excesso, já veio fechando. De repente deu um infarto, morreu de repente. De repente não. Por isso, nós precisamos nos cuidar, irmãos. Amém? Cada um de nós temos, passou de uma certa idade, ele tem que fazer o check-up. Uma autoavaliação. Tem que ir no médico, sim. Eu sei que, normalmente, mulher é mais cuidadosa. As mulheres são maravilhosas. Elas vão ao ginecologista anualmente, fazer o Papa Nicolau. Elas se cuidam. Né? Elas são fantásticas. Agora, homem para ir no médico, irmão, mas não vai nem amarrado. É ou não é? Eu tô bom, vou melhorar. Eu tô bom, vou melhorar. Eu falei isso, irmãos. Eu falei: eu tô bom, vou melhorar. Né? Não, eu não queria ir, irmão. Eu tô falando isso aí baseado em mim. O homem vai, a hora que ele cai, tá arrastado, precisa levar choque, o outro precisa subir em cima do peito, fazer respiração boca a boca. A hora já tá morto, aí ele vai. Porque ele, não é ele que vai, é os outros que levam. Não é ele que vai, é os outros que arrasta. Uma vez eu tive um ataque de bronquite, graças a Deus, eu tô da bronquite, nunca vai ter problema. Acho que foi aqui, a Graça, ela pegou eu, não tinha nem carta, habilitação nem nada. Colocou eu dentro do carro e levou eu pro doutor. Lembra disso, amor? Então, irmãos, se você não faz um check-up, você corre risco de vida, mesmo estando tão novo, tão bonito, com aparência tão bacana. Mas ele estava tão gordo, é por isso mesmo. Precisa perder uns quilinhos. Eu fiquei extasiado no médico falar que eu estou no nível de obesidade 1. Falei: eu obeso? Nível de obesidade 1, doutor? O que eu preciso? Ele falou: o senhor precisa perder 17 quilos. Ai, Jesus. Perder 3 é uma luta, irmãos. Perder 17 é uma batalha. Mas nós vamos entrar na batalha para vencer, amém? Porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. E eu fiz um paralelo espiritual, irmãos. Tem muita gente que precisa fazer um check-up espiritual, sabe por quê? Porque está se definhando, está sendo contaminado, está sendo influenciado e, de repente, morre espiritualmente. E as pessoas falam assim: de repente, aquele irmão afastou, está no mundão de novo. De repente, não. Já vinha gente fazendo a cabeça dele, ele não se cuidou, ele não se precaveu, ele não buscou recursos onde realmente existe. Ó, recurso é aqui, ó, joelho no chão, aos pés da cruz, no altar. Então, irmãos, eu pedi a Deus na quarta-feira pela manhã para que Deus mostrasse para mim como é um check-up espiritual. E ele mostrou. E nós já estamos no meio aqui. Eu vou dar só um resumozinho do que eu falei na terça, na quarta. Como é que você faz uma consulta no médico? Você entra mudo e sai calado? Não. Se você fosse entrar mudo e sair calado, você tinha que ir no veterinário. Porque o veterinário é que tem que adivinhar o que o cachorro tem, não é verdade? Mas quando você vem no médico, primeira coisa, você tem que dialogar e você tem que contar o que está acontecendo para o médico. Se o problema é no pé, ele não vai examinar a cabeça. Se o problema é na cabeça, não vai examinar o pé. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai no médico é abrir o coração. E eu cheguei lá e o médico falou, qual é o seu problema? Eu falei, ah, doutor, cansaço. Ah, é uma fadiga medonha. Pelo amor de Deus. Eu uso meio elástico por causa da varíola, eu falei, eu subo para colocar meio elástico. Eu subo, faz uma força. Eu estou falando, não, mas o que é isso? Estou colocando meia, mas para colocar meia é um negócio desse? Então, imaginamos a princípio que fosse o quê? Pulmão, até eu mesmo cheguei a comentar com você, né? Falei, acho que é pulmão fraco, meu pulmão deve estar fraco. Aí vamos atrás do pulmão, então. Já mandou fazer um exame, uma radiografia completa, de todo o ângulo, para ver a entrada do ar, a saída, se está certo, se não está. Perfeito. Graças a Deus. Pulmão está bom. Então, foi examinando até achar. Mas ele queria saber. Irmão, do check-up espiritual, é falando. É confessando. Você tem que chegar diante do médico dos médicos e abrir o seu coração, abrir a sua boca e falar. Senhor, estou com dificuldade nessa área. Senhor, dói aqui. Senhor, dói ali. Senhor, não consigo isso. Senhor, está difícil enfrentar essa situação. Senhor, abra o seu coração. Não fuja. Não fuja. E nós precisamos recorrer a quem realmente pode nos ajudar. Se existe alguém que pode te ajudar espiritualmente, é aquele que fez o teu espírito, aquele que fez o teu corpo, aquele que fez a tua alma, que é Deus. Amém? Não dê ouvido para conversa fiada não, porque a turma já fala, ah, toma um chá de não sei o quê, toma um chá de gabiroba, isso aí é não sei o quê, ei, esfrega, como é que chama aquele negócio? Não é babosa? Arnica, tudo é arnica, irmãos. Arnica cura tudo. Cura asma, cura varize, cura ferida. Arnica cura tudo. Os antigos falavam que curava, né? A fé deles é tão grande que a arnica curava mesmo. Mas, irmãos, precisamos dialogar com Deus. Se você não tem condições de abrir a sua boca e falar com o seu paizinho querido que te criou, que te fez e te criou, fica difícil. E eu peguei aqui 6, 7 perguntas que precisaríamos falar com Deus e perguntar. Perguntar. Deus, olha para mim. Será que o Senhor está me vendo assim? A primeira pergunta que comentamos na semana passada, no culto que passou, foi: será que eu sou um sal insípido? Porque a Bíblia diz que vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens? Irmãos, será que nós somos sal insípido, sem valor, não prestamos para nada? Tem muita gente que faz essa afirmação, eu não presto para nada. Não fala isso, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Você está dando legalidade para o diabo destruir a tua vida espiritual. Segunda pergunta que devemos fazer, será que eu sou uma casa sobre areia? A Bíblia diz em Lucas 6,49, o que houve não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre areia, sem alicerces, e que quando bateu com ímpeto o vento, logo caiu e grande foi a ruína daquela casa. Será que eu sou assim? Tem gente que fala assim, puxa, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu idealizo não dá certo, tudo que eu começo não prospera. Tudo que eu faço parece estar tão bem, de repente cai tudo por terra e eu não consigo ser um vencedor em nada. Será que eu sou uma casa sobre areia? Terceira pergunta que fizemos na quarta que passou, videira sem frutos. Será que eu sou uma videira sem frutos? João 15,5 diz assim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Mas se estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe por que muitas vezes pedimos e não recebemos? Porque não estamos nele. Não estamos nele. Qual é a evidência e a característica de estarmos nele? Produzir frutos. Pergunta, será que você tem produzido fruto? Que fruto você tem produzido? A Bíblia diz que é pelo fruto que conhece a árvore. Que fruto? Quantos frutos você tem gerado? O fruto é algo natural, não forçado. Falamos aqui, vocês lembram que veio na quarta. A Bíblia fala que quem está nele, o galho que realmente está ligado, esse dá muitos frutos. E tudo que pede é feito. Quantas pessoas eu já vi, pastor, intercede por mim porque a minha oração não chega no céu. Eu peço, 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 clamo. Eu estou cansado de pedir, Deus parece que não ouve as minhas orações. As respostas são só negativas. É uma dificuldade. Já ouviu gente falar isso ou não? Por que será? Vara que não está ligada. Precisamos tomar cuidado porque o diabo é muito mentiroso. E muitas vezes ele coloca na sua mente o seguinte: você está ligado. E você não está. Você acredita na mentira do diabo. Muito bem. Essa foi a mensagem de quarta-feira. Vamos à mensagem de hoje. Uma pergunta que eu preciso fazer para o meu check-up espiritual para ver se eu estou legal. Será que eu sou uma candeia debaixo da cama? Uma candeia debaixo da cama? A Bíblia diz em Lucas 8,16 que ninguém acendendo uma candeia cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe no velador para que os que entram vejam a luz. Irmãos, será que nós somos uma candeia debaixo da cama? Jesus disse que a luz tem que ser colocada em lugar evidente para que todas aquelas pessoas que chegam vejam a luz. Será que as pessoas têm visto a luz de Jesus na sua vida? Se não, a resposta é negativa. Cuidado! Pode estar sendo entupidas as veias espirituais da tua vida e de repente você não está nem na igreja mais e você não sabe por quê. A nossa luz tem que resplandecer. Nós não podemos ser uma luz e ser colocado debaixo da candeia. Eu também pude assimilar mais ou menos o seguinte: eu sendo uma luz, o meu lugar é um lugar de destaque, é um lugar de posição. Não é um lugar escondido, lá debaixo da cama. Você não coloca algo de valor debaixo da cama. Os antigos punham dinheiro, mas punham debaixo do colchão. Não é debaixo da cama. Debaixo da cama eles punham, sabe o quê? Pinico. É, os jovens nem sabem o que é isso. Eu lembro. Minha mãe me bateu muito por causa que eu usava o pinico errado. Ela falava assim: é só pro número um. Eu ia lá fazer o número dois e ninguém ficava no quarto. Apanhei muito por causa desse negócio de perigo. Mas, irmãos, debaixo da cama é o perigo que você põe lá. Nós somos luz, irmãos. Irmãos, nós somos cabeça, não somos cauda. Será que eu realmente estou sendo uma luz evidente? Será que onde eu estou as pessoas estão olhando para mim, estão vendo a luz de Cristo em mim, através do meu testemunho? Ou será que seu testemunho tem sido uma vergonha para você e para Deus? Palavreado. Comportamento, atitudes. Muitas vezes você compartilha imoralidade com colegas de escola ou de trabalho. Será que você tem sido uma candeia debaixo da cama? Se esta pergunta toca o teu coração, saia debaixo da cama, irmão. Em nome de Jesus Cristo, porque você é luz. Você tem que ser colocado em lugar de destaque. Deus tem um lugar de destaque para você. Muitas pessoas falam assim: puxa, eu sou sempre o menor, eu sou sempre o menos importante, eu sou sempre o menos valorizado, eu sou o que menos sou amado nessa casa. Já viu gente falar isso ou não? Eu sou o que menos sou amado nessa casa, ninguém me importa comigo, Deus importa com você, que fez de você uma candeia para ser colocado no lugar alto e não debaixo da cama. Amém, irmãos? Então, assuma essa posição. Talvez você fale assim: puxa, realmente eu acho que eu tenho sido uma candeia debaixo da cama. Vai sair debaixo da cama hoje em nome de Jesus Cristo. Amém? O check-up espiritual é para ser feito, irmãos. Se não obedecer, não adianta nada. Eu fui lá no médico e ele falou assim: nem vou dar remédio para você. Eu vou mudar o teu jeito de... o teu hábito. Os seus hábitos vão ser mudados. Hoje em dia é muita comodidade as pessoas. Esse negócio de delivery. A pessoa não vai na pizzaria mais. Ela simplesmente pega o celular do bolso, nem levanta para ir pegar o telefone. E liga a pizza, vem. ela não levanta mais para mudar o canal da televisão. É do controle aqui, ela pum, pum, pum. Programa para desligar e aí dorme. Hoje em dia as pessoas não fazem mais atividade física. Precisamos fazer atividade física. Então o doutor falou assim, você precisa mudar o seu jeito de viver, o seu hábito. Irmãos, nós espiritualmente está na hora de nós mudarmos o nosso hábito. Amém? Se somos cadeia debaixo da cama, vamos sair debaixo da cama. Em nome de Jesus Cristo. Chega de complexo de inferioridade, que você não vale nada, que você não presta para nada, que você é fedido, que você... Não, você é cheiroso, você é maravilhoso, você é a imagem e semelhança de Deus, você tem que ser colocado no lugar de destaque. Amém? Essa é a quarta grande, o quarto grande questionamento do check-up espiritual que nós estamos fazendo. Irmãos, ó, preste atenção, você tem que tomar uma atitude. Se você não seguir as regrinhas que o médico dos médicos passar, você corre o risco de morrer espiritualmente. Vamos para a quinta pergunta. Será que eu sou um joio no meio do trigo? Uma vez eu preguei aqui na igreja a parábola do trigo e do joio, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu sou o joio.
Falei, não sei.
Você que tem que saber. Deus que sabe. Não, porque falou que o joio vai para o inferno. Não, então veja bem. É você e Deus que sabe. Eu não posso falar nada. Quando o Senhor viu que estava cheio de joio no meio da colheita lá, e quiseram colher, não, deixa. Deixa crescer tudo junto, porque no final é que Deus vai ver isso aí e vai separar pelos frutos, porque o joio não produz fruto. Mas lá em Mateus 13, 30, diz assim, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no celeiro. Irmãos, tem muita gente que tem cara de crente, jeito de crente, fala de crente, comportamento de crente, hábito de crente, mas de crente não tem nada. É joio. O joio é uma planta idêntica ao trigo. E fica no meio. E Deus falou, deixa ficar no meio. Às vezes a gente quer arrancar o joio, a gente arranca o trigo junto. E atrapalha tudo. Então deixa, deixa. Mas a pergunta é a seguinte, será que eu sou um joio no meio do trigo? Qual é a diferença do joio e do trigo? O trigo produz fruto. O joio não produz fruto. Aí vem a pergunta para dentro do nosso coração. Eu estou produzindo frutos? Fisicamente eu produzi 3, que já produziram mais 2, e em nome de Jesus virão bem mais frutos, fisicamente. Espiritualmente, eu posso dizer que várias pessoas aqui aceitaram Jesus pela instrumentalidade da nossa família. Pelo menos eu tenho... Eu estava vendo esses dias no... A programação que teve aqui de bodas de prata. E vi várias pessoas testemunhando aqui no púlpito, dizendo graças a Deus pela família do pastor Bertone, que foi pela instrumentalidade da vida deles, que nós conhecemos e aprendemos a amar Jesus. Quantas pessoas você trouxe para Jesus? Quanto tempo você tem de cristão? A Bíblia diz que aquele que não reproduz, de duas, uma. Ou é imaturo, porque criança não reproduz, não amadureceu, ou é deficiente. Porque um ser humano, naturalmente, reproduz, é ou não é? Às vezes até sem a gente querer. Eu sempre orientei muito minhas filhas, falava, ai, vocês se chegar grávida aqui, eu vou casar. Pelo amor de Deus, porque o que é normal isso hoje em dia não é brincadeira. É verdade, não, irmãos. Como é normal isso aí? Sem condições. Às vezes adolescentes, a menina tem 13, o menino tem 14, ninguém tem responsabilidade. Mas quando pega um certo tipo de idade, irmãos, é um interesse, é uma vontade, é uma loucura, é uma angústia. E de repente vem o fruto. Por quê? Porque fizeram alguma coisa. Espiritualmente também é assim. Começa a fazer alguma coisa que os frutos vêm. Você tem feito alguma coisa? Você tem feito alguma coisa no nível espiritual, irmãos? Ou você tem feito nada? Está na hora de fazermos. Aquele que cresce e mantém só as aparências é joio. O diferencial está na produção dos frutos que vai alimentar as pessoas depois, o trigo. Amém, irmãos? Se você realmente não tem feito nada, Faça um propósito nessa noite de mudar de procedimento. Eu vou mudar o meu hábito de viver. Sexta pergunta. Será que eu sou um odre velho? Um odre velho? Isso foi o que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz em Lucas 5,37: ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Eu vou explicar mais ou menos para você entender. Odre é uma palavra que a gente não usa hoje, né? A gente fala odre meio rápido, sempre fala podre, pensa que é podre, não é podre, é odre. É o podre sem o pé. Odre eram recipientes feitos de couro, onde eles colocavam o vinho lá para curtir, para fermentar. E aquilo estufava o couro. E como o couro tem uma certa elasticidade, o couro ia junto e não perdia o vinho. Só que o odre, que já tinha sido usado uma vez, se você colocasse vinho novo nele novamente, o que aconteceu? O vinho ia fermentar, só que o couro não tinha mais a elasticidade. Amém? Então o que ia acontecer? Ia romper. E ia se perder o conteúdo precioso que era o vinho. Vocês entenderam por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou isso? Por que será? Não adianta você querer ser cheio do Espírito Santo se você estiver em pecado. Se você tiver uma vida que não esteja própria, adequada, preparada, é em vão. É desperdício. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Você quer ser revestido de poder e unção sobrenatural como foram os discípulos? Você quer aquela experiência maravilhosa do Pentecoste na sua vida? Você quer ser um apóstolo Paulo? Quando ele não podia ir, ele tirava a capa e falava: leva minha capa, chega lá e passa no doente que ele vai ser curado. Ou como o apóstolo Pedro, que quando ele passava, colocava os enfermos e a sombra dele ia tocando os enfermos e os enfermos iam sendo curados. Você quer experimentar algo sobrenatural de Deus na sua vida? Você não pode ser um odre velho. Você tem que estar preparado. Você tem que tirar tudo que é sujeira da tua vida. Porque quando se coloca algo limpo num recipiente sujo, suja algo limpo que foi depositado lá. Está na hora de nós buscarmos uma santificação de vida, irmãos. Está na hora de nós nos abstermos das coisas que o diabo nos oferece. Foi ministrado com muita propriedade aqui. Muitas pessoas às vezes se interessam por coisas que o inimigo nos oferece porque são atrativos. A gente aceita as coisas que o inimigo oferece porque sacia momentaneamente prazeres da nossa carne. Eu estava há um tempo atrás já numa videolocadora e aí tinha a área reservada lá para os filmes impróprios de 18 anos. E eu via pessoas entrando e saindo e eu comentei com o dono da videolocadora: mas muita gente aluga essas coisas aí? Falou: aquele cantinho pequenininho mantém essa videolocadora imensa. Lá, aluga muito mais de lá do que tudo isso aqui junto. Hoje em dia, os jovens têm acessado sites que Deus não aprova na internet. E você pensa que Deus não está vendo e registrando isso, que um dia você tem que prestar conta com Ele? Ele está vendo. Muitíssimo bem. E como diz o Giovanni C, você apaga do histórico do seu computador, mas você não apaga do HD de Deus. Do HD de Deus você não apaga. Lá fica registrado. E um dia você vai ter que dar conta de tudo aquilo que você fez aqui na Terra. Com o conhecimento, se era certo ou não, um peso. Sem o conhecimento é outro. Você conhece o Evangelho, você sabe muito bem o que você está fazendo. E um dia você vai ter que prestar conta. Não permita que algo tão precioso na sua vida, que é o Espírito Santo de Deus, seja um desperdício e ele saia fora e você perca essa maravilha que é Deus no seu coração. Amém? E a última pergunta do nosso check-up espiritual. Depois eu vou colocar na internet essas duas mensagens e você pode ouvi-las novamente e anotar e refletir. Será que eu sou filho ou sou um bastardo? Será que eu sou filho ou sou bastardo? Hebreus 12, 7 diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todos que se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Amém, irmão? Você entendeu? Se você não está sentindo a disciplina de Deus na sua vida, você não é filho. O que identifica um filho verdadeiro de um que não é filho é se você realmente recebe e aceita a disciplina de Deus. Tem muitas vezes que o pastor, por trazer uma palavra de exortação, de carinho, de alerta, as pessoas acabam se queimando. Volte-se para a Bíblia, está escrito aqui: é para a disciplina que perseverais. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. E muitas vezes nós não entendemos a disciplina do Senhor. Agora, se você não, eu não sou disciplinado por Deus. Eu vou na balada, eu fumo, eu bebo, eu tenho relações com a minha namorada antes do casamento, e isso aí, eu nem sinto culpado por causa disso. Cuidado, você pode não ser filho de Deus, você pode ser bastardo. É o que diz a palavra de Deus. Por isso, é importante que você passe para o rol de filhos de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, falando de Jesus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como é que eu faço para me tornar filho de Deus? Venha para Jesus, verdadeiramente. Não seja joio, não seja uma enganação, não seja uma mentira, não seja aparência, mas seja um filho verdadeiro. O filho verdadeiro, quando ele realmente tem o Espírito Santo no seu coração, ao praticar ou ao menos pensar em algo que sabe que Deus nos agrada, imediatamente ele sente que ele não deve fazer aquilo. E se o diabo consegue o cegar de uma tal forma que ele vai e faz, ele não consegue dormir de noite. O peso é grande. Porque, irmãos, trevas não mistura com luz. Luz e trevas não misturam. Cuidado. Às vezes, a veia espiritual nossa está se fechando com coisas que julgamos saborosas. Porque se existe uma coisa que eu gosto, irmãos, é uma leitoinha pururuca e um pudim. Um bom doce. Isso agrada ao meu paladar. Mas não faz bem para a minha saúde. Tem muitas coisas que podem agradar às nossas vistas, mas não faz bem para o nosso coração. Tem muitas coisas que podem estar agradando a nossa carne, mas está matando o nosso espírito. Matando o espírito. E aí vem a morte súbita. E a pessoa não entende por quê. Porque a gente não cuidou. A gente não fez um check-up. Hoje é dia de nós nos colocarmos na presença de Deus. Falar: Senhor, eu quero ter essas características na minha vida. Eu quero ser sal verdadeiro. Eu quero ser uma casa sobre a rocha, firme e inabalável. Eu quero ser uma videira que produza frutos. Eu quero ser uma candeia, não debaixo da cama. Eu quero ser uma candeia no lugar alto de destaque que o Senhor me colocou. Eu quero ser trigo e não joio. Eu quero ser um odre novo para que o Teu Espírito Santo encha a minha vida. E eu quero ser filho, não bastardo. Que você possa refletir nestas palavras que foram ditas. E sendo assim, você vai fortalecer o teu espírito. Que quando vierem as investidas do diabo, você vai estar preparado para vencê-lo, para derrubá-lo, para pisotear no nome de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum dano do inferno chegará até nós. Isso só vai acontecer se você realmente for filho e tiver uma vida santificada diante de Deus. Fique em pé. Abaixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. Reflita na tua vida. Você tem sido uma candeia debaixo da cama? Será que você tem sido joio? Só aparência, nada mais. Será que você é um odre velho? Deus não enche você com o Espírito Santo porque você não tem capacidade. Você não tem resistência. Você não tem condições de armazenar algo tão precioso que é o Espírito Santo de Deus? Será que você é filho mesmo ou é bastardo? Jesus está te chamando para ser filho nessa noite. Talvez você ande cansado, como eu. Fisicamente estava cansado. Mas Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está chamando você para o seu aprisco. Às vezes você fala: puxa, pastor, mas eu estou na igreja e estou integrado. Talvez você pode até estar na igreja integrado, mas é joio, é odre velho, é candeia debaixo da cama, é bastardo, não é filho, porque não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está falando no teu coração nessa noite. Você precisa mudar o seu hábito, o seu jeito de ser. O que você tem usado como alimentação que te traz tanto prazer, talvez não é aquilo que te traz mais saúde. Estou falando espiritualmente. Vamos mudar. Vamos fazer um sacrifício. Eu hoje estou debaixo de um regime do médico difícil, mas é para o meu bem. Vem para Jesus. Não é fácil. As perseguições muitas vezes começam dentro do seu próprio lar, na empresa, na escola, onde quer que você esteja. Não é fácil, mas é compensador. Se você quiser ter vida eterna, só existe um caminho: Jesus Cristo. Só Jesus pode salvar a tua alma. Temos que renunciar muitas vezes aquilo que nos proporciona prazer para alcançarmos a salvação. Jesus está te chamando para fazer parte deste aprisco. E Ele quer relacionar o teu nome como filho legítimo e não bastardo. Bastardo é filho ilegítimo. É um filho fora do casamento. É um filho que não tem direito à herança. O filho legítimo é aquele que Deus quer que você seja nessa noite. Eu não sei como é que você fez o seu check-up espiritual nessa noite, mas se você anda longe de Deus, se você anda uma candeia debaixo da cama, ou um joio em vez de trigo, um odre velho, ou talvez até um bastardo, mas hoje você gostaria de fazer parte deste grupo, desta família, cujo Jesus Cristo é nosso Pai. Se você gostaria, você pode sair do teu lugar onde você estiver, vir aqui à frente, ajoelhe-se no altar do Senhor. Lembre o começo da mensagem. Todo check-up começa com um diálogo. Você tem que chegar diante do médico dos médicos e abrir o teu coração. Ajoelhe-se aqui, abra o teu coração para Ele e fala: Senhor, mudança de vida a partir de hoje. Tem coisas que entristecem a minha vida, tem coisas que alegram a minha vida, tem coisas que me dão prazer, mas eu sei que são prejudiciais para a minha alma, para a minha eternidade. Mas eu quero uma mudança, Senhor. Eu estou disposto a enfrentar o sacrifício que for para poder viver mais, para ter a vida eterna. Tem mais alguém? Pode sair do teu lugar. Eu estou sentindo que tem mais pessoas desejosas de estar aqui à frente. Nós não vamos insistir. A coisa é tão boa que basta tomarmos o conhecimento para saber realmente o que queremos ou não. Às vezes somos meio turrões, como eu disse no início. Eu não queria ir ao médico, a minha esposa precisou me pegar e me levar pela orelha. Talvez você está com alguém do seu lado aí que precisa dessa decisão. Você pode fazer a mesma coisa. Faça o convite para ele, faça: quer ir lá na frente mudar de vida? Eu vou com você. E venha com ele, abrace com ele aqui. Às vezes é importante isso, às vezes é necessário. Mas eu creio que todos aqui são inteligentes o suficiente para saber o que deve ou não fazer da sua vida. Jesus está dando a liberdade e a oportunidade de você fazer um check-up nessa noite, acertar sua vida com Ele e uma mudança radical a partir de hoje. Às vezes você olha e fala, meu Deus, o que é isso? É isso mesmo. O futuro é só alegria, só felicidade. É só vida abundante, paz, alegria, maravilhas. Se tem mais alguém, venha em nome de Jesus Cristo. Jesus está te chamando. Ele quer te salvar. Ele está te dando a chance. Ele está te dando oportunidade. Amanhã, quando você chegar lá diante do tribunal de Cristo, você não vai poder falar, mas Senhor, não tive oportunidade. Eu nunca fui a uma igreja que fizesse um apelo com tamanha clareza de que eu precisasse realmente fazer um check-up e mudar o meu hábito, a minha vida, o meu ser, entregando meu coração a Ti. Você não vai poder falar isso. É a tua chance. É a tua oportunidade. É a tua vez. Mais uma vez, Jesus está te chamando. Mais uma vez, Ele está quase que te puxando. Mas Ele te deu o livre-arbítrio. É você que decide. Filho ou bastardo? O filho tem direito à herança aos céus. O filho tem direito a uma herança na terra, uma vida abundante. O bastardo não. Eu quero ser filho, Senhor. Se você quer ser filho, venha em nome de Jesus Cristo e ajoelhe-se nesse altar. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por falar conosco nessa noite. Obrigado, meu Jesus, por nos dar a oportunidade de entender com clareza o plano de salvação que o Senhor tem para nós através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E são tantas pessoas prostradas diante do Teu altar, diante da Tua cruz, ó Jesus, reconhecendo que necessita de uma mudança de hábitos, Senhor. A partir de hoje, Senhor, tudo aquilo que eu fazia, que só me dava prazer para a carne, eu não vou fazer mais. A partir de hoje, Senhor, eu vou realmente procurar cuidar da minha saúde espiritual. Porque eu quero, o dia que a trombeta soar, subir ao encontro Teu nos ares, ó Deus. Por isso eu peço, confirme agora a salvação destas vidas. Cele com Teu sangue precioso, Senhor. Salva, santifica, Senhor, e transforma-me por completo, eu peço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor.